E o nosso CBN Saúde de hoje é um bloco só. Nós estamos conversando hoje sobre câncer de próstata. Nós vamos falar sobre prevenção, cuidados, como diagnosticar, quais são os preconceitos em torno do tratamento. Aqui comigo eu tenho o médico urologista, Dr. Wilson José Sala. Dr. Wilson, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, agradeço vocês e fico feliz de ser chamado aqui para um tema tão importante, que é uma campanha brasileira, o Novembro Azul, né? Que realmente para fazer a prevenção do câncer de próstata e tirar alguns enigmas que ficam na cabeça das pessoas e acabam afastando muitas vezes o homem do consultório de urologista e fazer a prevenção. Hoje nós podemos dizer que o câncer de próstata ele é a segunda causa que mais mata homens e também acomete os homens. Então, nós só perdemos primeiro câncer seria um câncer de pele, melanoma nos homens, chega a 96 homens em cada 100 mil habitantes, né? E o câncer de próstata, ele atinge em torno de 69 homens cada 100 mil habitantes.
Doutor, tem alguns enigmas que se fala de que todos os homens um dia vão ter o câncer de próstata. Alguns desenvolvem isso mais cedo, outros não. Alguns nunca chegam a desenvolver. Isso é uma verdade?
Isso é uma verdade. Nós, na verdade, logicamente que o câncer de próstata, ele está vinculado a vários fatores, né? Existe o fator genético, então também o indivíduo que teve o pai, o avô, um tio, alguém com câncer de próstata, ele tem uma chance maior, ele tem três vezes mais chance de desenvolver um câncer de próstata. A verdade é que nós não vamos viver o suficiente para ter um câncer de próstata, muitas vezes. Se nós vivêssemos todos os homens 120 anos, todos nós teríamos câncer de próstata. Vai aumentando muito com a idade o câncer de próstata. A partir dos 18 anos já começa a ter uma tendência. Dos 18, só para você ter ideia, dos 18 aos 60, 55 anos de idade, mais ou menos, 7% dos homens vão ter câncer de próstata, e mais ou menos, logicamente, que muito mais acima dos 45, 50 anos. Raramente você vai ver alguém abaixo de 40 anos. Em quase 30 anos, eu só vi um paciente com câncer de próstata abaixo de 40 anos. Mas, quando você atinge já a década de 70 a 80, você já tem uma chance de até 80% ter câncer de próstata.
Agora, existem algumas coisas que aceleram, mesmo sendo uma tendência genética ou não? Ou seja, tem alguns tipos de hábitos que podem fazer com que o câncer de próstata se desenvolva?
Alguns hábitos, os mesmos para todas as doenças, né? Que é a falta de atividade física, obesidade, alimentação. Então, existem vários fatores. Mas nós vemos na prática que muitos que também se cuidam muito, enfim, também acabam tendo um câncer de próstata. Então, na verdade, o câncer de próstata é muito mais importante a prevenção realmente anual, principalmente a partir dos 40 anos de idade, a pessoa procurar o urologista uma vez por ano, assim como a mulher procura ginecologista uma vez por ano. Porque nós conseguimos, antes do que o paciente sinta sintomas do câncer de próstata, nós conseguimos diagnosticar isso. Porque no começo, para você ter ideia, entre 40 e 55 anos, ele é imperceptível, na verdade, né? Vai iniciar com sintomas urinários, levantando muitas vezes à noite para urinar. Em estágio mais avançado, você também terá sintomas urinários, onde o indivíduo fica levantando 4 ou 5 vezes à noite para urinar. Você imagina, se você levantar 5 vezes para urinar à noite, você não dorme direito, você não descansa, no outro dia, teu dia está horrível. Então, isso acontece com todo dia, 10 anos, 20 anos, com um homem, às vezes, e ele não procura ajuda. Então, logicamente, que também nós temos que diferenciar. São três doenças principais que causariam os mesmos sintomas no homem. Nós temos a infecção dentro da próstata, que é a prostatite. E nós temos também a hiperplasia da próstata, que é o aumento benigno, o crescimento benigno da próstata, né? Eu gosto muito também de explanar, principalmente para as pessoas mais leigas, o que é a próstata. Veja bem, uma estrutura embrionária que formou o útero na mulher é a mesma estrutura embrionária que formou a próstata no homem. Ou seja, nós temos uma estrutura embrionária, tanto no homem quanto na mulher, que formou o pênis e formou a vagina, certo?
Uhum.
Então, é muito importante saber o que é a próstata. A próstata é uma glândulazinha, tamanho de uma amêndoa, que está... A hora que termina o pênis dentro do homem, que tem o músculo que controla o xixi, aí após é a bexiga, quer dizer, então a próstata, ela, a urina sai de dentro da bexiga e passa pela próstata para ir para o pênis, para urinar. Então,
por isso que a pessoa quando tem problema de próstata, ela vai ter um problema urinário.
Exatamente, porque a próstata ela começa a crescer lá dentro da bacia e a caixa onde ela encaixa é muito pequena. Quando ela começa a crescer muito para fora, ela não tem espaço, então ela começa a crescer para dentro, obstruindo a urina.
Uhum.
Esses sintomas eles podem ocorrer em vários, em três doenças principais, né? Que seria o câncer de próstata, que é o mais perigoso, a hiperplasia, que é a maior, são os maiores quadros de obstrução urinária nos homens e dificuldade para urinar, mas esses todos eles se associam muito, são muito parecidos os sinais. Por isso,
quer dizer, que você tem o mesmo sintoma e você pode não ter o câncer.
Exatamente.
Agora, é muito mais raro o câncer do que as outras doenças ou não?
Sim, ele é mais raro que as outras doenças, né?
Então, de repente, eu posso ter dificuldade de urinar e eu posso não ter câncer.
Ah, sim, não. A grande maioria não são câncer de próstata. São hiperplasia benigna, aumento da próstata. E tem estatísticas, depende do local, que até 70% dos homens, durante a vida dele, vai ter uma prostatite. O que é a prostatite? O homem sente um desconfortinho após urinar. A bexiga começa a encher um pouquinho, ele tem a sensação na bexiga ali meio esquisita, mas ele vai urinar, urina bem. Na relação sexual, durante a ejaculação ou após a ejaculação, ele tem um certo desconforto, ele sente e tal, mas às vezes chegando a ardências. Então, isso o que, que é? Uma inflamação dentro da próstata, a bactéria entrou dentro da próstata, entumeceu ela, e ele tem chega a casos muito graves de fazer infecções graves, de parar até numa UTI, numa sepsemia grave e tal, embora é mais raro. E isso é facilmente tratável apenas com antibiótico e um medicamento redutor da próstata. A hiperplasia da próstata benigna, que não é câncer, a gente também dispõe de vários medicamentos que tem um resultado excelente, que desinflama a próstata, diminui o tamanho do tecido, porque o tecido é um tecido tipo glandular, que nós chamamos. Então, como a amígdala, por exemplo. Então, é um tecido glandular. Então, ele reduz o tamanho da próstata, e o sujeito volta ao fluxo urinar normal, e muitas vezes não precisa até de cirurgia, só com tratamento. A outra questão muito importante, que talvez seja realmente uma coisa que devagar, eu acho que está quebrando essa barreira nos homens, né? É o toque retal, né? O toque realmente, ele é o único exame que a gente consegue palpar a próstata. Então, às vezes o homem fica com medo de, vou lá e já vão fazer um toque retal em mim, eu sou macho, eu sou homem, eu não quero isso.
Preconceito
e tal. Veja bem, não é bem assim também. O paciente não vai entrando dentro de um consultório de urologia e vai se fazendo um toque. Tem todo um histórico, tem exames para ser feito primeiro. De acordo com todo o estudo que você vai tendo do indivíduo, você vai saber se vai fazer toque nele de, né? Agora, lógico que durante a vida urológica, todo paciente praticamente vai ter um toque de próstata.
Doutor, eu tenho dois ouvintes aqui, duas mulheres, por sinal, fazendo perguntas em relação, uma em relação ao pai dela, que é a Sueli, ela é aqui de Maringá, ela tem uma dúvida. O pai dela fez uma cirurgia de câncer de próstata, deu tudo certo, mas daí, de uns tempos para cá, deu um problema. Ele começou a urinar o tempo todo novamente. E a Sueli disse que o médico receitou um remédio que, pelo jeito, não está funcionando. O pai dela tem 83 anos. Qual seria o procedimento mais correto agora?
Bem, nesse caso específico dela, precisa fazer um exame chamado urodinâmica. Esse exame, ele vai, através do computador, vai saber, tem que encher a bexiga do paciente e fazer ele urinar. Então, o computador vai analisar um gráfico, dá para saber se muitas vezes o músculo da bexiga dele pode estar muito frágil, muito fraco com a idade, porque nós envelhecemos, nossos tecidos vão ficando frouxos com a idade também, todos os tecidos. Por isso que o útero cai, a vagina, às vezes tem que fazer perino numa mulher, né? Então, o homem também passa, tem esse processo também, a bexiga também fica meia frouxa e ela não consegue esvaziar completamente. Precisa primeiro afastar esse processo. Outra coisa, a cicatriz da cirurgia, às vezes pode fechar um pouco o canal. Infecções associadas. Então tem que fazer uma investigação. Primeiro tem que fazer uma endoscopia chamada cistoscopia, uretrocistoscopia, inspecionar a bexiga dele e fazer a urodinâmica. Aí sim ver qual é o medicamento correto. E muitas vezes fisioterapia também é uma coisa muito importante.
Aí tem outro ouvinte, nossa, a Yara, aquela mãe preocupada, ela tem um filho e ela queria saber, no caso da saúde do homem, qual é o tempo certo para começar uma prevenção?
Após os 40 anos do homem. Antes, dificilmente você vai ter alguma patologia, a não ser que o paciente sinta algum desconforto urinário, né? Mas normalmente após os 40, principalmente quem já teve câncer de próstata na família, né? Quem não teve pode até começar aos 45 anos, mais ou menos, né? A maioria, na verdade, nós vamos ter após os 55 anos de idade, né? Vai aumentando a chance de ter câncer de próstata, né? Agora, tem que... Outra coisa muito importante que nós temos que ressaltar, além de tudo isso que a gente falou, é muito importante que o ouvinte saiba e todos saibam que o câncer de próstata, talvez, eu acredito que eu, quando eu comecei cirurgias de próstata há 30 anos atrás, nós só fazíamos cirurgias abertas, cortadas. Hoje, para vocês terem ideia, fazem 18 anos que eu não corto ninguém, não abro ninguém. A gente faz
ela tudo, é menos invasiva.
Menos invasiva. A gente faz ou pela uretra, pelo canal, principalmente pedra no rim, essas coisas com laser. Hoje a gente limpa tudo pela via urinária, né? E próstata também, nós operamos por videolaparoscopia.
Doutor, tem aí uma última pergunta. Eu estou com meu tempo praticamente esgotado, mas tem uma pergunta que eu achei interessante do Marcos Lennon, sobre aquelas lendas, né, aquelas mitos sobre o câncer de próstata. Ele fala o seguinte: comida esquentada no micro-ondas pode causar câncer de próstata? Eu queria emendar uma outra pergunta. Pessoas que trabalham com alguns equipamentos, alguns tipos de ambientes, podem ter o câncer de próstata por causa desse tipo de trabalho?
Olha, serviço que você trabalha com substâncias químicas e não toma os devidos cuidados, podem, qualquer câncer, não é só o de próstata, e radiação também, serviços como radiação. Agora, micro-ondas é uma coisa que... Até agora, eu vi muita coisa sobre o micro-ondas, mas eu não vi ninguém provar nada.
Uhum. Né? É aquela coisa que se fala, mas ninguém nunca provou.
Eu acho que quando provar, vai se extinguir o micro-ondas da sociedade, não é? Nem a indústria vai fabricar mais.
E acho que vai fazer falta.
Fazer falta para muita gente, né? Mas olha, é importante, só para assim, para finalizar, eu sei que o tempo é curto, mas o câncer de próstata, é muito importante saber que hoje nós temos, com a cirurgia de videolaparoscopia, por exemplo, nós conseguimos, aberta também, mas a vídeo dá muito mais resultado, a gente vê na prática, que a gente consegue realmente tirar todo o câncer de próstata, reconstruir a bexiga com a uretra novamente, que é o canal do xixi, e curar o paciente. Todos os pacientes hoje praticamente ficam curados com a cirurgia, e caso haver recidivas, a radioterapia hoje controla muito bem, não, e quimioterapia, aquela de cair cabelo e tal, praticamente no câncer de próstata não existe.
Ou seja, o risco de alguém falecer ou de ter uma situação complicada com câncer de próstata, uma consequência... É praticamente nula.
Não é nula, mas como a gente... diminuiu muito, né? Então, assim, e outra coisa é a potência sexual, que acho que é a pergunta que está no ar aí.
Exatamente.
Nós reconstruímos muito bem a parte de esfíncter e bexiga e uretra quando tira o câncer, que é uma bola que está no meio disto, nós conseguimos preservar também os nervos e manter a potência sexual.
Uma última pergunta de um ouvinte, o Júnior Pataglini. O licopeno ajuda a evitar o câncer de próstata?
Ajuda. Existem na alimentação, existem substâncias. O licopeno está presente no tomate, em todas as substâncias vermelhas e também alaranjadas, né? E ele é uma das poucas coisas que realmente tem uma função grande na próstata de prevenção e de câncer de próstata, comprovado cientificamente.
Dr. Wilson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu conversei com o Dr. Wilson José Sala, ele é urologista, falamos um pouco sobre o câncer de próstata, prevenção, cuidados, falamos um pouco sobre preconceito e, é claro, agradeço aos ouvintes que mandaram perguntas. O Dr. Wilson, ele respondeu aqui para a gente no ar, aqui no CBN Saúde.